Carla Lazarim, ela que é fisioterapeuta, docente em fisioterapia e atua também no Instituto Paranaense de Acupuntura. Este é o tema da nossa entrevista neste bloco aqui na CBN Cascavel. Carla, bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigada. Obrigada por estar aqui falando um pouquinho mais desse tema que eu gosto tanto.
E aos ouvintes que tiverem dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Carla, vamos começar trazendo uma definição do que é essa prática da acupuntura, onde ela nasce, onde tudo isso começa.
A acupuntura ela é uma das técnicas que estão englobadas dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, a medicina tradicional chinesa engloba fitoterapia, dietética, acupuntura, técnica de massagens, e dentro dela está aí, né, a nossa acupuntura. É uma técnica milenar, tem relatos de mais de 4 mil anos de uso disso tudo, né? Então, obviamente, antigamente não era feito com agulhas metálicas como a gente tem agora, de aço inoxidável, eram com ossos, com partículas que fossem bem afiadas, que fizessem esse estímulo, mas ela data de pelo menos 4 mil anos e traz essa tradição até hoje, né? O ensinamento que era na oralidade antigamente é o que a gente repercute até hoje.
Qual seria a classificação correta para se referir à acupuntura? Por exemplo, ela é uma terapia alternativa? Qual é a nomenclatura que coloca e classifica a acupuntura?
Ela é considerada uma prática complementar, né? Então, ela entra até dentro das práticas de saúde que são autorizadas pelo SUS, que a gente tem as práticas complementares integrativas de saúde, tem uma política pública envolta nisso, a acupuntura entra nisso. Ela é uma dessas práticas complementares. Então, a gente trocou o nome de terapia alternativa. Desde 2006, por aí, ela já passou a ser substituída pelo nome de prática complementar.
Algumas pessoas questionam o embasamento científico e teórico da acupuntura, até colocando como uma pseudociência, uma pseudomedicina ou alguma coisa nesse sentido. Por que que existe essa dificuldade de realmente se encontrar esse embasamento científico para a acupuntura?
A acupuntura, ela tem a base filosófica da medicina tradicional chinesa, que é uma coisa filosófica, é baseado em questões energéticas, o que é muito difícil de se tornar algo palpável, que pudesse ser quantificado para a gente traduzir para a ciência propriamente dito, né? Então, ela é chamada de pseudociência por conta dessa base filosófica que tem dela, que é difícil de quantificar. E também porque os estudos em acupuntura, principalmente a sistêmica, que são a colocação de agulhas no corpo, são estudos caros de serem conduzidos. Eles precisam de ressonância magnética, mas a gente percebe a eficácia para redução de dor. Então, já tem estudos que comprovam a redução de dor, que comprovam tudo isso. Mas quando a gente pensa na base filosófica de conhecimento dela, ela passa a ser considerada ainda como uma pseudociência.
Carla, se fôssemos traduzir o propósito da acupuntura, para que ela serve? Qual a finalidade da acupuntura?
Eu gosto de falar que ela serve para tudo, né? Então, ela trata tudo. Mesmo sendo chamada de pseudociência, a gente não desqualifica ela quanto à eficácia. Trata tudo. Eu consigo tratar dor de cabeça, dores no geral, de cabeça, do estômago, dores articulares, tomar dor no joelho, no ombro. Eu consigo trabalhar, por exemplo, uma gastrite, um refluxo, uma dor de cabeça muito persistente, sintomas gripais. Tem tudo isso que a gente consegue tratar. Então, eu falo que basta ter uma queixa que a acupuntura vai conseguir te ajudar de algum modo.
Você atua com isso há quanto tempo?
Eu já atuo com acupuntura há pelo menos 7 anos.
7 anos.
Sim.
E quando as pessoas procuram você, quais são as principais demandas? Elas procuram a acupuntura por causa da dor ou outras situações?
Eu acho que a grande maioria dos pacientes que chegam até mim vem por algum motivo de dor. Eu falo que é muito raro quem vem só para conhecer, para entender o que está, né, o tipo dessa técnica, mas a maioria vem por dor na região do pescoço, né, aquela travada do pescoço, vem por dor de cabeça. Mulheres vêm muito por queixas de alteração de ciclo menstrual, cólica, ciclo desregulado, atendo também a questão da fertilidade, então, estou tentando engravidar e não consigo. E aí, no público infantil, vem principalmente os bebês, né, com cólica, com dificuldade de dormir, com alterações do sono relacionadas ao bebê.
Algumas pessoas já relataram ter procurado a prática da acupuntura até mesmo para questões emocionais. Faz sentido isso?
Faz. Dentro da acupuntura, a gente tem uma entidade, né, que se chama Shen, que é como se fosse o governo da nossa cabeça, do nosso pensamento. E o Shen governa as emoções. Então, a gente tem até pontos específicos para trabalhar cada tipo de emoção. A alegria, a tristeza, a melancolia, a raiva, o medo. A gente trabalha todas essas emoções muito bem. Então, ele tem uma repercussão muito boa física, emocional, e aí que é o que a medicina trabalha, né? A medicina chinesa trabalha, que é o energético, o campo energético.
Pelo fato de ter essa relação energética, Algumas pessoas, talvez ou pela falta da informação ou porque realmente não conhecem a prática, assimilam a acupuntura com alguma prática religiosa, alguma prática espiritual. Tem alguma proximidade ou são situações totalmente diferentes?
São situações totalmente diferentes. Eu sempre deixo muito claro isso em sala de aula, que não há nenhum viés religioso quando a gente trabalha com a medicina tradicional chinesa, né? Quando a gente pensa numa tradução mais próxima dessa palavra que eu falei anteriormente, que é o Shen, a gente usa na tradução o espírito, mas não tem nada com relações kardecistas, enfim. Não tem nenhuma implicação religiosa no uso da acupuntura, nenhuma, porque a base filosófica é o taoísmo, e ele não é uma religião, ele é uma fundamentação filosófica.
É interessante essa sua colocação, porque algumas pessoas às vezes até têm a curiosidade, o interesse de procurar a acupuntura, mas por convicções religiosas, sejam elas quais forem, acabam evitando porque assimilam a prática com alguma teoria que seja mais voltada para alguma religião, não é?
Sim, tem muito essa dúvida, isso chega muito assim, se isso está inferindo alguma prática religiosa, se isso seria alguma violação de alguma crença, não, nenhuma. Pode vir tranquilo para a acupuntura que você não vai estar fazendo nada errado perante a sua religiosidade, né? A gente está trabalhando exclusivamente o seu corpo energético, mas sem nada vinculado a uma religião.
Bom, agora eu vou fazer a pergunta que eu acho que a maioria das pessoas gostariam de perguntar para um profissional da acupuntura, que é: como é possível um objeto tão discreto, tão pequeno, que é no caso a agulha, ter esse poder tão grande? Onde está o segredo, se assim podemos colocar, da acupuntura?
Quando a gente pensa na parte, assim, uma explicação bem baseada na medicina tradicional chinesa, é porque a gente move a energia. Então, eu trabalho com a sua regulação energética. Então, se você está com uma energia excessiva ou insuficiente em algum lugar do seu corpo, a agulha vai agir em pontos que são pré-determinados, né? Não é qualquer ponto do meu corpo que tem um ponto de acupuntura. Eu tenho trajetos específicos e localizações específicas onde eu trabalho isso tudo. Quando a gente tenta traduzir para a linguagem ocidental, cada ponto de acupuntura é uma área extremamente concentrada de terminações nervosas livres, que são, né, células que fazem a conexão com o sistema nervoso central. Então é por isso que a gente tem essa função de regular a dor, a parte emocional, um funcionamento orgânico no geral, porque é uma concentração muito grande de terminação nervosa livre.
Quem nunca fez deve estar se perguntando: bom, se tem agulhas, vai causar ali algum furo, alguma coisa, hein? Isso dói no corpo da pessoa?
A gente tem, infelizmente, a associação, principalmente das crianças, né, muito grande com a agulha da injeção. Não, ela é completamente diferente, ela não tem aquela ponta que rasga a pele, né? Ela é uma pontinha fininha de uma agulha, mais fina que uma agulha de costura, obviamente, ela é quase tão fina quanto um fio de cabelo, é muito fininha, e ela não tem a função de rasgar a pele, ela só tem a função de conseguir entrar, né, perfurar a pele, mas não fazer aquele rasgo que acaba levando a um sangramento, que é por onde a gente injeta a medicação. Então, assim, algumas áreas podem ser dolorosas, mas a acupuntura em si não é dolorida, o objetivo é que você não sinta dor durante a aplicação, até porque se você sentir dor, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado na aplicação. O paciente, quando está comigo na maca, ele não vai sentir dor, ele não pode sentir dor na inserção da agulha, sente uma leve picadinha, mas depois a agulha tem que ficar completamente indolor no corpo dele.
Carla, uma pessoa que procura a prática da acupuntura, ela pode fazer quantas vezes ela quiser, ou dependendo do contexto, da situação, isso também precisa de um limite, de um acompanhamento, espaçar uma sessão da outra? Como isso funciona?
Todo paciente que chega para mim, eu faço uma anamnese, né, uma avaliação bem detalhada. Então, a gente investiga aspectos do sono, da digestão, da disposição, da questão das excreções, né, a parte de fezes, de urina, de tudo. Aspectos da pele, do cabelo, da unha. Então, eu faço um apanhado bem amplo do que está acontecendo com ele. E aí, a partir daí, eu defino um plano de tratamento. Será que ele precisa vir para mim uma vez por semana? Será que ele precisa vir no início um pouquinho mais, é uma queixa muito intensa, então talvez ele vai vir duas vezes na semana, depois eu vou espaçando. E aí, quando a gente atinge um bom nível, eu falo que esse é o paciente que eu mais gosto, que é o que vem só para manutenção, sabe? Que é aquele que a gente conseguiu uma resposta e ele vai vir eventualmente, porque o meu objetivo é que o paciente tenha alta da acupuntura e que não que ele fique se tratando uma vida inteira com isso, né? Porque aí eu não vou ter a eficácia que eu espero, mas que ele venha, que resolva o problema dele e que eventualmente ele volte para mim para fazer manutenção da saúde, não mais recuperação da saúde dele.
Tem algum perfil de paciente que talvez não possa fazer o processo ou não seja recomendado fazer, ou qualquer situação, qualquer pessoa pode fazer?
Qualquer pessoa pode fazer. Pode tratar tratando uma doença no momento, então até mesmo pacientes oncológicos. Eu tenho pacientes oncológicos que eu atendo, que aí eu dou conforto dos efeitos da quimioterapia. A gente tem pontos para melhorar esse desconforto que vem dos dias que eles fazem a quimioterapia, ou dos efeitos da reação, né, que se tem da quimioterapia. Trato idosos, não tem problema, mesmo que sejam idosos de idade bem avançada, bebês recém-nascidos, bebês prematuros, também não tem contraindicação. Gestante, a gente tem alguns pontos que são contraindicados, porque eles podem induzir ao parto, mas aí depois, no final da gestação, por exemplo, são os pontos que eu vou mais utilizar para acelerar o trabalho de parto. Então, não tem nenhuma contraindicação absoluta. Tem cuidados que a gente tem com áreas do corpo, com tipos de paciente, mas não é contraindicado a ninguém.
Por exemplo, um paciente que talvez tenha alguma situação de mobilidade reduzida, alguma falta de sensibilidade em algum membro, isso também funciona?
Funciona, porque a acupuntura, diferente da moxa, por exemplo, que é um bastão de artemisia que a gente aquece algumas áreas, quando eu uso a moxa, que também pertence à medicina chinesa, eu preciso que o paciente tenha sensibilidade para ele me dizer o quanto de calor está chegando naquela região. Já a acupuntura, eu não preciso que ele me refira essa sensibilidade. Eu só vou trabalhar a área do ponto, né, da localização do ponto, mas eu não preciso que ele me refira sobre isso.
Bom, agora nós vamos entrar num tema que eu gostaria que você nos explicasse melhor, que é a acupuntura auricular. O que é isso?
Acupuntura auricular ou auriculoterapia, né? É onde a gente vai, no caso, reduzir a área de ação para o pavilhão auricular, para o meu pavilhão da orelha, né? Então, eu tenho todo um mapeamento de áreas reflexas do meu corpo na minha orelha. Então, esse mapa diz ali, aqui é a região da cabeça, mais para cima é a região da lombar, do joelho, e a gente localiza esses pontos com espelhamento do mapa e com calcadores, que são objetos que tem, né, essa ponta que vai e vem de mola, a gente localiza e usa sementes de mostarda, cristais ou mesmo agulhas para tratar as áreas correspondentes do corpo.
Eu vi que você está com alguns objetos aqui na bancada. Mostre para nós o que são esses objetos, a finalidade de cada um, por favor.
Então, eu vou começar, né, amortecendo o medo. Para quem tem medo de acupuntura, a gente não precisa deixar de fazer, né? Mesmo que eu tenha medo, eu tenho recursos para que isso seja possível de executar. Então, além da laser terapia, acabei não trazendo laser hoje, mas a gente usa o laser que usa na acupuntura, na fisioterapia convencional, eu posso usar. Ah, mesmo assim, não tenho recurso de comprar um laser. Esse calcador, a gente faz o estímulo de massagem no ponto de acupuntura. Então, eu consigo tanto estimular por essa ponta de mola que ele tem aqui, ou pela própria superfície mais acidentadinha que a gente consegue estimular. E aí tem os diferentes tipos de tamanhos de agulha, né? Então, eu tenho a menorzinha, que a gente chama de agulha Ting, não sei se vai conseguir ver. Ela é muito pequenininha. Então, assim, essa eu gosto, por exemplo, para o paciente que tem medo de agulha.
A olho nu, ela é bem pequena.
Ela é muito pequena. Ela tem, acho que são 8 milímetros o tamanho do corpo dela. Ela é muito pequena e ela é muito confortável. Então, aquele paciente que começa com medo de agulha, eu acabo usando elas, uso em bebês esse tamanho de agulha, porque é muito confortável. Depois a gente vai evoluindo, a gente vai para agulhas um pouquinho maiores, né? Que tem um calibrezinho maior, um comprimento maior. E aí tem a agulha que, às vezes, assim, cheguei com uma dor, uma crise ciática muito intensa. A gente usa agulhas maiores, né? Agulhas que têm um calibre muito maior, elas têm um corpo mais alongado, ela tem em torno de 7 centímetros de corpo aqui, que a gente pode aprofundar toda essa agulha na área glútea. Óbvio, não vai ser todo paciente que vai receber esse tipo de conduta, é bem específico, mas as agulhas variando o tamanho, na verdade, a gente consegue só para algumas áreas. O objetivo é a inserção da agulha, seja uma pequena ou seja uma maior, o efeito vai acontecer.
Isso, e ainda falando sobre a acupuntura auricular, você trouxe essa conceituação de que existe uma projeção de todo o corpo humano nesse espaço da orelha, é isso?
Assim como a reflexologia, por exemplo, que é o pé, tem o mapa do corpo todo no pé e a gente estimula pontos do pé e age no corpo. É mais ou menos isso que a gente tem, né? Como se fosse um microsistema, a gente chama disso, microsistema. Então, é como se fosse toda a área do corpo refletida em outra região. E aí, anatomicamente, né, parte da inervação da minha orelha vem de origem de um nervo que se chama nervo vago. E esse mesmo nervo é o que vai para os meus órgãos, que inerva os meus órgãos. Então, por isso que a gente tem esse efeito, porque eu estimulo pontos na orelha que regulam a ativação nervosa para os meus órgãos internos.
Seria correto afirmar que o paciente que buscar a acupuntura, ele não precisa necessariamente deixar de ser acompanhado por algum outro profissional, a depender da situação, do contexto que o levou a buscar a acupuntura?
Não, não. Até porque, assim, principalmente, vem e fala que toma 30 tipos de medicamento. Óbvio, o meu objetivo é que a gente reduza ou busque melhor ajuste para não tomar tanta medicação. Mas se não, né, a gente não prescreve, a gente não retira. Então, sim, mantém um acompanhamento multi. Ele pode continuar sendo acompanhado pelo médico convencional e ele entra no acompanhamento da acupuntura para ser uma prática complementar à saúde dele.
É a mesma situação, no caso, como eu te perguntei há pouco, sobre a questão de problemas emocionais. Então, geralmente, a pessoa busca acupuntura, mas não necessariamente ela vai deixar de frequentar as sessões de terapia com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Então, na verdade, a acupuntura, ela me parece ser algo que complementa, que contribui com o tratamento que já está em andamento.
Ela é um coadjuvante no tratamento. Ela pode atuar muito bem, mas jamais ela vai substituir, por exemplo, os efeitos que a psicoterapia tem, né? Porque são áreas de atuações muito específicas. A gente trabalha o indivíduo como uma unidade de corpo, de mente, do campo energético dele, mas sem querer se sobrepor a nenhuma área de atuação, né? Pode sim continuar com o tratamento. A gente tenta conciliar aí, fazendo, eu busco às vezes trocas com alguns outros profissionais que estão acompanhando meus pacientes, para que a gente faça alinhamentos para que isso seja melhor ainda para o meu paciente, mas não sobrepor áreas.
E para finalizar, e não menos importante, acho que na verdade se faz muito importante, é quando as pessoas buscarem esses profissionais, que busquem bons profissionais, saibam da formação desses profissionais, porque mesmo sendo algo que talvez as pessoas precisam entender que continua sendo algo sério, precisa ter esse respeito com o corpo e saber o que está fazendo, então escolher bons profissionais, né?
Sim, eu costumo, na pós-graduação que eu dou aula, eu costumo falar que existe uma diferença entre saber pôr agulhas e saber tratar com acupuntura, né? Então, quando for procurar um tratamento de uma prática complementar, busque alguém que tenha formação, que tenha uma boa formação na área, uma formação extensa, porque aí sim, saber colocar a agulha é a parte mais fácil da acupuntura. Agora, saber fazer uma boa investigação, um bom diagnóstico é fundamental. Então, sim, procurar profissionais bem habilitados.
Carla, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN em Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada.